Pa 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 pa
Antes da gente comentar sobre o episódio, dar um resuminho e tudo mais, já estão acostumados, vamos para as apresentações. Vamos começar hoje por ele, Victor. Boa noite, Victor. Como
Boa
você
noite, Fefe.
Está na noite desta quarta-feira?
Estou correndo bastante essa semana, mas estou bem. Ao final deste episódio das recomendações, eu darei a razão pela qual eu estou correndo muito essa semana.
Coisa boa.
Coisa boa, teremos jabá. Mas eu estou bem, Fefe. Boa noite para vocês, meus coleguinhas.
Joey, boa noite. Como que você se sente hoje, cara?
Boa noite, meus queridos. Eu me sinto cansado ainda um pouco. Estava muito cansado no dia de hoje, mas um pouquinho melhor. E gostaria de dizer que o episódio de hoje fosse um pouquinho mais excitante para a gente poder debater. Mas a gente vai conseguir extrair leite dessa pedra aí.
Vamos ver se a gente consegue continuar a nossa fórmula de fazer bons episódios de podcast de maus episódios da série. E você, ó Dexy, como que tá o seu coração na noite de hoje?
Meu coração está batendo a 76 BPM. Mentira,
tá um
não sei, eu só chutei um número.
Achei
alto.
Que tá de vista
eu, te, eu te dei um relógio smartwatch, você... Não te dei não, te vendi um relógio smartwatch e você não sabe checar o batimento, Felipe?
Não, tô porque eu usei o dia inteiro. E aí quando eu chego em casa, eu fui trabalhar presencial, e aí quando eu chego em casa, eu tomei um banhozinho, eu falei, não vou pôr, porque eu quero a leveza no meu corpo, entendeu? Aí eu tirei.
Entendi. Até porque não pode, água quente não pode.
Mas pergunta, o batimento de vocês em repouso, quanto que é, mais ou menos?
Ah, acho que uns 90.
Você
sabe? Eu nunca meço, mano, não faço ideia.
O Dex é o beija-flor, né, basicamente.
Eu acho que é uns 70 da última vez que eu olhei.
Acho que é o meu uns 70 também.
Eu já bati 60 em repouso uma vez, eu me senti muito zen, mas foi tipo poucas
vezes.
Normalmente
é
por volta de 70
sim.
também. 60 para 70.
Nossa,
e quando o Dex liga o seu apetrecho tecnológico da marca da maçã, que não patrocina esse podcast?
Patrocina hoje, nós, o Tim Cook.
Eu vou te dar um exemplo só de hoje. Hoje eu fui de 56, que foi o mínimo, a 117, que foi o máximo.
Boa tarde, tudo bom?
Inclusive,
vida...
das 15 às 16, foi de 70 para 117.
Nossa, o que aconteceu das 15 às 16, né? Enfim, vamos para o episódio do podcast, da série, na verdade, de hoje. O episódio 8, os garotas UU. Cara, então, episódio assim, ó, difícil. A Robin continua lá na coisa dela lá, de que, ah, estou triste, estou desempregada, estou sem casa. O que, claro, são bons motivos pra alguém estar triste, tá? Não quero menosprezar. Mas, enfim. E aí, ela fala pra Lily, Lily, vamos sair mais, vamos ficar juntas. E aí, a gente percebe que o Marshall é um pouco encosto. No sentido de que todo rolê, que a gente já sabia isso, né? Todo rolê que a Lily tá, o Marshall tá também. E é engraçado porque a Robin tenta disfarçar as conversas dela e o Marshall pega tudo. E ela não consegue ter conversas privadas com a Lily. Até que a Lily fala, ah, vai comigo no aniversário da... Vocês lembram o nome da amiga da Lily?
Jillian.
Da Jillian. Que é a professora lá da escolinha da Lily. E aí elas vão juntas lá pro aniversário, beleza. Enquanto isso, o Barney tá na quest, né, na missão, sozinho, solitária, de provar pra todo mundo que ele é o melhor amigo do Ted. E não o Barney. E não o Marshall, desculpa. E pra isso, ele consegue uma oportunidade do Ted apresentar um projeto pro Goliath National Bank, o banco onde ele e o Marshall trabalham, da nova sede, do novo prédio do banco lá em Nova York. E o Ted comenta que sempre foi um sonho dele construir um prédio assim grande em Nova York, pra deixar a marca dele na cidade, patati patatá. E ele agradece, ele fica muito feliz com a oportunidade, apresenta lá o projeto. As pessoas parecem que gostaram, foi show de bola, foi legal. E o Ted tava super animadão, ele passa semanas nisso. Até que o Barney fala que ele não recebeu, ou melhor, que ele não foi aprovado. Que eles contrataram o Sven, que é um grupo, entre aspas, sueco, todo pós-moderno, artístico, coletivo e esquerda cirandeira.
Só usa preto.
Que só usa preto e é meio que uma mistura de ABBA com, sei lá, a hack.
Kraftwerk.
Sei lá que porra é aquela, mas enfim. A apresentação musical deles lá com efeitos especiais e o prédio em formato de dinossauro. E aí o Barney fala que o Sven ganhou e o Ted fica muito chateado e tudo mais. Enquanto isso, nas meninas, elas vão num bar, o Giddy Up é o nome do bar, que é um bar meio country, meio bizarro assim, meio esquisito. É um bar meio esquisito, a Robbie até brinca, tipo, quantas ela vai fazer? 19? Parece um negócio meio adolescente, meio assim. E aí ela descobre, elas descobrem que a Ginny e as amigas, outras amigas dela que foram chamadas pro aniversário, são Woo Girls, são garotas Woo. O que que são garotas Woo? São, em geral, meninas, jovens mulheres, que para tudo que acontece numa festa, numa ocasião social assim, elas gritam. E a onomatopeia desse grito é Woo, né? W-O-O. E tipo, ah, eu adoro essa música, ai, eu peguei uma bebida, enfim, eu achei engraçado essa parte, porque eu já vi várias girls, meninas na minha vida, e eu sempre fiquei com a mesma cara que a Robin fica nesse começo, até que, enfim, elas ficam meio incomodadas, e tipo, não é muito a minha galera, é um negócio meio esquisito, mas elas tentam se enturmar. E depois a gente descobre que a Robin tá super se enturmando. E ela própria está sendo uma Woo Girl. Ela tá super amiga das outras meninas e tal, das outras moças, e a Lily tá meio isolada, tá meio de fora, assim. E aí, eu tô contando totalmente fora de ordem, mas acho que assim fica mais fácil de entender. Porque os núcleos, eles ficam intercalando, então contando mais assim acho que é mais fácil. Enfim, e aí a Lily fala com a Robin, ela fala, né, na verdade, desculpa, a Lily, ela tenta se enturmar, ela tenta ser uma U-Girl também, e as outras, tipo, não conseguem sentir isso dela, meio que excluem ela desse, essa forma de ser. Até que a Robin explica pra ela que isso aconteceu porque ela, das palavras da Robin, é casada e bem resolvida, e ela é meio que o que essas outras mulheres querem ser. Então, ela pretender, né, parecer, tentar ser igual a elas, não cola muito. E aí é interessante que a Robin fala, presta bem atenção pra elas, toda vez que elas fazem um U, e aí aparece elas fazendo U e dá uma legenda, assim, dizendo alguma coisa tipo, eu choro no banheiro, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento estável, coisas assim. E aí a Lily, tipo, entende melhor isso e sente compaixão, talvez? Essa parte não ficou muito claro como que isso resolve, mas ela entende o que tá acontecendo. E, no outro núcleo, a gente descobre, com o Marshall, que foi o Barney que não aprovou o projeto do Ted. Não foi o chefe lá, o
Bilson.
Bilson, nome esquisito, né? Enfim, não foi o Bilson. Bilson é um nome foda. Bilson é difícil, né? Bilson. Enfim, mas não foi o Bilson. Foi o Barney que não aprovou, porque os Sven, eles fizeram uma apresentação onde a sala do Barney ia ficar na cabeça do dinossauro, que o prédio formado de dinossauro, e ia ter um strip club na letra N do Goliath National Bank. Ia ter um strip club na letra N. Aí o Barney se apaixonou e decidiu pelo plano dos Sven. E aí o Marshall descobre isso, desculpa, ele fica muito bravo, ele fala como que você pode fazer isso com o Ted, não sei o quê. E aí depois, por algum motivo, eles vão lá na festa onde a Lily e a Robin estão. E o Ted faz o U também, mostrando a legenda que ele tá triste, que ele tá desolado e tudo mais. E aí o Barney fala pra ele que o projeto dele foi aprovado, na verdade. Eles romperam com os Sven. E aí ele fica meio tipo, ah, eu falo que eu não, que fui eu que não aprovei, eu sou sincero e não sei o quê. E aí o Barney, o Marshall, eu tô confundindo os dois hoje. E aí o Marshall fala, não, foi o Bilson. O Marshall dá uma super protegida no Barney. Aí o Ted fala, ah, beleza, legal, não sei o quê, fica feliz, abraça os dois, amo você, e vai pra festa, sossegado. Aí o Barney fala, putz, mas por que você me protegeu, né? E aí o Marshall fala um negócio bem legal, que eu acho que isso dá um pouco de papo mesmo, é tipo, ele não precisa saber da verdade, sabe? Ele tá feliz, deixa ele comemorar, ele não precisa saber o que aconteceu de verdade. E aí o Barney fala, você é realmente o melhor amigo dele, empatado comigo. E aí o episódio termina, tipo, nesse ciclo que o Barney muitas vezes fica, né? Eu esqueci alguma coisa, meninos? Acho que foi isso, né?
Ele rodando no touro mecânico, que foi a cena mais engraçada do episódio.
Depois, nesse bar, é tão bizarro o bar que tinha um touro mecânico no meio do bar. E aí o Barney fica 3 horas. Esqueci dessa cena que é no finalzinho. Fica 3 horas no touro mecânico e quando ele sai, ele cai.
Que ele fala que ele tem problema de labirintite.
É, exato. E tem duas meninas lá do grupo da Jillian que querem fazer homenagem, não sei o quê. Aí o Barney vai atrás delas, mas ele cai no chão, não consegue, elas vão procurar o Ted. Aí é assim que o episódio acaba. Muito bem. Eu vou falar primeiro a minha opinião, pra quebrar um pouco os protocolos da coisa, mas eu vou deixar vocês falarem, quero ouvir vocês pra depois a gente entrar em assuntos mais profundos. Eu achei esse episódio fraco, tá? Não é que eu não gostei, porque ele tem cenas engraçadas, a cena inteira do mecânico é legal, a cena dos Sven, da apresentação deles é bizarra e legal. Tem várias cenas bacanas, assim. A cena da legenda nas Woo Girls, mostrando que elas realmente estão sentindo, isso é legal. Enfim, tem algumas cenas. Mas eu achei ele muito filler, que a gente fala, sabe? Muito encher linguiça, eu acho que ele não vai muito pra lugar nenhum. Esse negócio do Barney, de ter todo esse processo do Barney, ele voltar, tipo, ah não, estamos empatados. Parece que não avançou também, então assim, sei lá, eu achei o episódio um pouco dispensável, pra ser sincero. Não sentiria falta de não ter esse episódio. Mas tem algumas cenas boas, então a gente não costuma dar nota aqui, mas eu daria uma nota 6 pra ele. Algo meio na média, um pouco pra baixo. Essa é a minha opinião. Joey, vamos começar por você hoje. O que você achou desse episódio? Como foi pra você?
Cara, pra mim esse episódio tem a qualidade do design do prédio dos Sven, velho.
Isso é um elogio ou isso é uma crítica?
Então é super foda esse episódio.
É... Cada um interprete como quiser.
É infantil? O que você achou?
Brincadeiras à parte. Eu achei o seguinte. Toda a parte das Woo Girls eu achei horrível. Tá? E eu não tô querendo aqui bancar nenhum papel de militante. Eu não me importo com o plot ali, tá ligado? Realmente eu não me importo com as Woo Girls. Eu não me importo com a Robin nesse personagem. Eu não me importo com a Lily nesse personagem. Tanto o drama de solteira da Robin quanto o drama de casada da Lily. Pra mim, tipo, foi muito meio que foda-se toda essa participação, sabe? Então, eu achei completamente desnecessário. Não dei uma... Não, eu não vou mentir que eu não falar que eu não dei uma risada. Eu dei uma risada, mas foi na cena do touro mecânico do Barney tentando chegar até elas. Mas não foi por conta delas, foi por conta do Barney. Mas assim, eu acho que foi justo o que eles tentaram passar como mensagem através das Woo Girls. Só que pra mim é uma justificativa merda, porque pra mim cai num estereótipo muito mal resolvido de que a mulher ela tem dois estados na vida dela somente. Um é o bem-sucedida e o outro é a fase Woo porque ela não é bem-sucedida. E pra explicação do episódio, ser bem-sucedida é ter um marido. E eu achei isso completamente merda. Então, todo o plot das Woo Girls, cara, e pra piorar ainda, cada Woo que elas gritam é completamente irritante. Então só piora a cena pra mim. O que eu gostei de fato do episódio foi a parte ali do Ted ganhar esse projeto do banco. Se eu me lembro bem, depois se o Vi quiser comentar, pode me complementar, isso acaba resultando num desenvolvimento legal pro personagem do Ted e pra carreira profissional dele, porque eu de fato não lembro, mas eu acho que dá uma certa importância ali pra ele depois disso. Uhum. Gosto muito
Eu tenho um detalhe pra trazer depois disso. Posso falar que é spoilers, mas tem um pouquinho sim.
Boa, Vi. Eu gosto da participação do Barney nesse episódio enquanto mediador do projeto entre o banco e o Ted. Gosto do que acontece ali. Eu achei engraçado ele ter sido convencido pelos Sven do prédio deles, porque é um formato de dragão que solta fogo. Pra mim aquilo foi muito Barney. Só que dali pra trás eu achei tipo, o Barney completamente ridículo. Um exemplo, quando eles estão na conferência, né? Na sala de conferência lá no teto, e ele fala, tipo, eu vou lá dar um tapa na bunda da secretária. Isso eu achei péssimo. Ou então
Eu tenho um negócio pra falar sobre isso também, mas whatever.
Boa. Ou então quando o Ted supostamente mostra um design do prédio que ele desenhou e pra elogiar o quão aquele prédio fica foda, ele fala, cara, isso daqui é exatamente como a Princesa Leia apareceria sem sutiã. E aí o Ted fala, tá, agora posso te mostrar o design do meu prédio? E aí você percebe que ele fez o Ted de fato desenhar uma Princesa Leia sem sutiã pra ele. Então, tudo isso, eu só gostei do Barney tipo, do fato dele ter escolhido o prédio porque era um dragão e dele bêbado tentando sair do touro mecânico. Mas, eu só gostei um pouco desse episódio porque, como eu falei, eu acho que ele vai servir de um teco pra carreira do Ted, que até agora é uma cidade fantasma na série. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Fefe.
Boa. Fala aí, Dex. Impressões iniciais e gerais.
Tem um pouco a acrescentar com o Joe, pro Joey, que o que o Joey falou, eu concordo basicamente com tudo. Mas eu queria falar de um momento específico que eu achei muito foda, que foi justamente o Barney ter se convencido de contar pro Ted que foi ele que fez merda. E isso eu achei bem legal, porque mostrou a sinceridade, mostrou, tipo, o Barney como um ser humano de verdade, né? Que a gente, enfim... Ele não...
não é sempre.
Não é sempre. Foi algo que não foi mostrado. E... sei lá, cara, acho que mesmo ele tendo feito cagada e ele falar... e o Marshall cobrir ele e falar que foi o outro humano lá, o... esqueci Bilson. O nome dele. O Bilson, é.
O nome bosta.
Enfim. Eu achei legal, eu achei interessante... aquela coisa que a gente já comentou nos episódios atrás sobre sincericídio, né? E, enfim, ali poderia muito bem... se tivesse acabado ali, eu estaria feliz, assim. Por mais que não seja meia-verdade, vamos dizer assim. Tipo, é ok, eu acho. E... parte da Azul, concordo com tudo que o Joey falou. Horrível, meu Deus. Eu agoniava meu fone a hora que gritava U. Também concordo que, tipo, ou você é casada, tem filhos e o marido te sustenta, ou você é solteira problemática, então também não concordo com essa visão, acho bem bosta. E tinha um último ponto, o da Princesa Leia eu confesso que eu ri, assim, eu achei engraçado, porque, tipo, mais... eu não peguei tanto a visão do, tipo, pode ser falar até um abuso sexual, sei lá, alguma coisa assim, tipo, completamente zoado, mas eu ri pela parte do Barney, do tipo, não, tô bem aqui. Tipo, vou ficar olhando pra essa mulher nua, assim, que eu achei muito Barney. Então, tipo, pra mim fez sentido e eu ri. Cara, acho que no mais é isso, assim. Tipo, foi um episódio bem ruim, foi bem difícil. E quando eu li o título, que eu lembrei qual era o episódio que era, eu fiz um... ai, podia pular, né? Putz. Mas, enfim, coisas da vida a gente tem que ver. Acho que é isso aí, mano. E o prédio do Sven é muito foda. Eu queria morar numa cabeça de dinossauro. Muito foda. Acho que é isso.
E do seu lado, Victor, o que você traz pra gente?
Eu tenho algumas informações e algumas correções pra fazer. Não é o Barney que pede pro Ted fazer um desenho da Princesa Leia pelada. O Ted dá pro Barney esse desenho como um presente, agradecendo pelo trabalho novo. Então ele faz esse desenho erótico como uma maneira de, tipo, poxa, valeu aí.
Já é questionável por si só, né? Mas tudo bem.
O que já é questionável.
Sim, é. A existência da Leia... da Leia, a matadora de Hutts, como ela é conhecida hoje, é uma existência que sempre foi problemática desde 83. Então, a gente não precisa falar disso aqui agora. Eu só achei engraçado o jeito como o Barney descreve o desenho. Tipo, suas linhas são maravilhosas. Tipo, como se a gente estivesse descrevendo o prédio mesmo. Tipo, suas linhas são realmente maravilhosas. O jeito como você desenhou a luz, refletindo. Realmente parece muito com a brisa da Leia, assim. Eu ri disso, apesar de ser, tipo, realmente, tipo, tá... piadas da Leia de biquíni já eram cansadas em 2008.
E se você parar pra pensar, na idade deles faz total sentido, né? Porque fissurado pela Leia tem exatamente a idade deles aí.
Isso, eles eram crianças quando o Retorno de Jedi saiu e faz todo sentido. E essa é uma coisa. A piada do eu vou ali dar um tapa na bunda de uma secretária, na verdade acontece, porque o Marshall fala que, tipo, nossa, a gente tá vivendo em inglês, dá pra entender melhor, né? A legenda tenta dar um jeito, mas eles não conseguem, mas eles estão fazendo menção a Mad Men, a série, que em português fica Mad Men traço inventando verdades, que é o que eles falam, nossa, estamos muito inventando verdades agora, que eles estão falando, nossa, nós somos muito igual ao Mad Men. E o Mad Men, pra quem não sabe, é uma série sobre a indústria de anúncios e de marketing dos anos 60 e fala sobre masculinidade tóxica, como isso destrói as pessoas e tal. É uma série muito boa, recomendo, inclusive, acho que tem na Netflix, pra quem quiser assistir. Mad Men é uma série muito boa mesmo, ganhou Emmys e tal, mas essa é a piada, que eles estão tipo, nossa, a gente é muito igual ao Mad Men. E aí, o Barney fala isso, né, nós somos Mad Men, só que ele fala no sentido meio, nós somos muito loucos, que seria a tradução literal, e o Barney fala, nossa, a gente tá muito igual à série. Ele fala, tipo, ah, que série? Quem, tipo, ele só vai dar um tapa no... Ele só vai dar um tapa na bunda de uma secretária. Esse é o Barney. E a piada é que, tipo, o Marshall fica, tipo, nossa, que, tipo, meu Deus, isso é real. Então, é uma piada meio consciente. Que mais que eu ia falar? Só pra adicionar o que o Joe tava falando, o plot da sede do GNB vai dar frutos lá na frente, tanto da questão de trabalho do Ted, que finalmente ele tá fazendo uma coisa que a gente vê, não é só um dildo gigante que a gente nunca vê, tipo, ele tá fazendo um prédio de verdade, mas isso vai virar um plot lá na frente porque vai envolver novos personagens que vão entrar na série e vão virar, tipo, importantes. Isso deve acontecer lá pra sexta temporada. Eu fui olhar por curiosidade quando que começa esse arco, mas é lá pra sexta, então a gente ainda tem um tempo pra ver isso acontecer. O Joe tá fazendo cara de dúvidas, depois eu te dou mais detalhes, Joe, só pra não entrar em território de spoiler aqui. Mas é que é uma personagem que eu gosto bastante por causa da atriz que faz a personagem, e eu gosto bastante dela. Dito isso, eu concordo que as garotas Wu são irritantes, e é um estereótipo meio cansado, assim. Por ser uma pessoa que mora em São Bernardo, eu já vi muitas pessoas indo para festas na Arena Texas e no rancho do... No, na Estância Alta da Serra
um clássico de São Bernardo, um clássico.
Então, pra mim é uma coisa bem natural esses bares de música country e de sertanejo, é uma coisa bem normal. Eu nunca fui, infelizmente. Eu acho que seria uma experiência sociológica importante de ter na minha vida. Quem sabe depois da pandemia. Mas sei lá, é uma imagem interessante, é uma imagem divertida, mas que vem de um estereótipo meio cansado. E uma coisa que eu queria primeiro perguntar pra você, Fernando, que é um estudioso da geopolítica internacional, por favor, me explique uma coisa. A Suécia e a França são o mesmo país?
Vitor, depois que você mostrou no seu podcast que talvez a Finlândia não exista, tudo é possível geopoliticamente. Isso aqui é só pra quem ouve estagiários.
Ouça estagiários.
Cara, eu não sei qual que é a da Suécia e da França. É comum, principalmente no Brasil, as pessoas confundirem Suécia e Suíça, porque os nomes em português ficam parecidos, mas em inglês não. Agora, França, eu não faço ideia de onde tiraram isso. Se for alguma coisa da época, algum meme contextual, eu não sei. Eu não sei de onde tiraram esse meme, não.
Eu achei o Sven muito engraçado, é isso que eu digo. Eu achei o Sven de Ahá, meio Kraftwerk, meio Ahá, meio Abba, muito divertido.
A apresentação deles é super dramática e tem luzes. Sim. E é meio que
um tem poema. Tem um kitar, eu não acredito que eles botaram um kitar.
Pra quem não sabe
o
que é um kitar, é um teclado em formato de guitarra, você toca na vertical. Assim.
Tecladinho de pagode de 90. Você viu uma apresentação de um pagode de 90? É o tecladinho lá. Então.
E eles, então, mas assim, é bizarro.
Mas aí, já terminando meus pontos, de concordar que esse é um episódio realmente meio médio, tem um ponto que eu queria até levantar aqui, porque eu achei interessante essa discussão dentro do arco das garotas Wu. A conversa com o Marshall e com o Barney foi muito legal, foi uma cena tipo, de crescimento para os dois, acho que foi um momento muito bom. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria discutir aqui com vocês é essa noção de que já foi falado em outro momento, mas que assim, uma professora competente não pode ser alguém que curte beber de sexta-feira à noite. Entendeu? A série meio que dá essa ideia que, tipo, como assim você é uma professora de educação infantil super competente, que sabe super de um monte de coisa da sua área, mas ao mesmo tempo você não pode ser uma pessoa frívola que gosta de curtir no bar cante na sexta-feira à noite com suas amigas e beber e gritar e ser feliz do jeito que você quer ser. Eu achei que isso é uma coisa que a gente pode discutir sobre, tipo, como que esses estereótipos, às vezes, tipo, você só pode ser uma coisa. Tipo, ah, você é um acadêmico, por exemplo. O Fernando é um acadêmico. Você não pode... Se você é um acadêmico, você não pode gostar de coisas que não estão dentro desse estereótipo de acadêmico, por exemplo. Ou, tipo, ah, se você gosta de... Por exemplo, falando, ah, se você trabalha com cinema, você não pode gostar de As Branquelas, porque As Branquelas é um filme ruim. Tipo, que não é isso, entendeu? Tipo, isso é interessante. E uma coisa que é bem legal é que, tipo, existem momentos, acho que até vem uma coisa que a gente já conversou aqui, que é, existem momentos em que você precisa fazer coisas que são fora do seu caráter tradicional, só pra poder desopilar uma coisa que não tá bem. Que é exatamente o que a Robin tá fazendo. Ela não é uma garota Wu. Ela está uma garota Wu porque ela precisa de uma válvula de escape pra, porque ela tá sentindo. Foi o que ela encontrou. E eu acho que isso, qualquer que seja essa coisa, desde que ela seja segura, é interessante da gente discutir e é válido, assim, sabe? Tipo, ah, é a melhor coisa mais complexa e... É, cabeção do mundo? Não, ela quer beber e ouvir música country no bar e ela tá tudo bem, assim, não tem nada de errado nisso. É, o estereótipo é ruim, realmente, mas eu não vejo nada de errado em alguém querer fugir do que seria esperado dela em alguns momentos, principalmente quando você tá precisando de uma mudança na sua vida. Mas eu queria ouvir o que vocês acham disso e assim eu encerro meus comentários.
Eu acho que eu posso começar disso, Vi, porque você deu um gancho legal, que é uma anedota de um amigo meu, Renan, salve pro Renan, faz tempo que eu não falo com o Renan, mas Renan fez faculdade comigo. E Renan é uma pessoa muito interessante, Renan é talvez a pessoa mais inteligente que eu conheço, ele tipo era fluente em alemão aos 12 anos, 13 anos, ele é esse cara assim, completamente fora da casinha, cabeçudo de tudo, muito inteligente. E Renan tem uma característica muito fundamental da sua personalidade, que Renan é corintiano. E Renan, tá. Ele não é corintiano, ele é o corintiano. Sabe, todo mundo tem um amigo que gosta de futebol pra caralho? É o Renan, assim, ele é esse cara. Ele é o cara que quando o Corinthians joga e ganha, ele não dorme porque o Corinthians ganhou. E quando joga e perde, ele não dorme porque o Corinthians perdeu. Ele é esse cara. Fica louco, xinga, vai pro estádio, compra um monte de coisa, enfim, vocês entenderam.
É o roxo. É o verdadeiro roxo.
É o roxo. E aí, eu tive muitas discussões com o Renan durante a graduação sobre isso, porque eu nunca fui um cara que gostei muito de futebol, e eu já falei aqui um pouco com vocês sobre minha relação com esportes, assim, com acompanhar esportes, eu gosto, acompanho, mas eu acompanho muito na minha, assim, é. Eu gosto de assistir tênis, eu gosto de assistir basquete, especialmente esses dois hoje em dia, mas eu torço sozinho, eu fico em casa vendo os vídeos no YouTube, beleza, sabe, pra mim é o bastante. E ele falou que pra ele o futebol é outra coisa, pra ele o futebol é tipo, é um negócio irracional, é um negócio que ele não consegue explicar com palavras, mas que ele precisa, é a válvula de escape, sabe? É o que ele faz quando ele chega em casa depois de trabalhar o dia todo, ir pra faculdade à noite e ter um jogo do Corinthians pra que seja xingar, sabe? Mas pra ter alguma emoção, assim, algum sentido. E eu demorei muito tempo pra... aceitar, se é que essa é a palavra mais adequada, mas pra...
conciliar, talvez?
Compreender, aceitar não cabe a mim aceitar, né? Mas pra, tipo, conciliar ou compreender o que ele tava dizendo, assim. E eu percebi que eu tenho isso com outras coisas. Não é com futebol, não é com Corinthians, mas é com outras válvulas de escape. É com outras coisas, sabe? Acho que o RPG, que a gente sempre fala aqui, é esse tipo de coisa pra mim, sabe? A literatura que me levou pro RPG é esse tipo de coisa pra mim, enfim. E aí, é interessante que na verdade o Joey começou a falar disso hoje, e eu acho que vale a gente voltar, assim, como a série coloca isso, e me passou desapercebido quando eu tava comentando, de que existe um estereótipo muito fechado do que é ser uma mulher bem resolvida e feliz aos 30 anos, sabe? Uma mulher casada, com um emprego estável, com uma renda, não sei o quê, tá, com apartamento, e... É aquela coisa que a gente sempre fala, tipo, eu entendo, é assim como a sociedade funciona ainda hoje, mas a gente também precisa pensar que não é a única maneira de ter sucesso ou de ser feliz de forma mais ampla, sabe? E é difícil desconstruir isso na gente. Acho que eu tava conversando ontem, hoje mesmo com o Dexy sobre isso, né? Sobre carreira, sobre sucesso, sobre coisas assim. É difícil a gente desconstruir essas noções que existem há séculos, né? E acho que a gente pode discutir um pouco sobre isso, e principalmente, claro, né? Somos quatro homens brancos de classe média aqui falando, mas que isso tem um impacto muito profundo, eu entendo e imagino, das mulheres, sabe? Principalmente. Esse tipo de papel social e a questão dos filhos, da maternidade, do relacionamento, do casamento. Tudo. E por um lado é interessante que a série coloca um pouco isso, mas ela coloca dentro do status quo, né? Dentro da discussão geral, assim, tipo, olha, elas querem ser igual você. Elas podem não querer ser igual a Lily.
Ela tá validando a crença de que isso é o certo, né? A série basicamente, exato, tá falando, não, isso tá certo.
A Jillian pode ser muito feliz sendo uma professora de jardim de infância e na estância alto da cela no final de semana, sabe? Ela pode ser a vida dela, ela pode estar confortável com isso, assim. Então, acho que vale a gente fazer esse questionamento e pensar um pouquinho sobre isso, assim. E o que, que você, Dex e Joey, refletem sobre isso?
Cara, é uma construção de séculos. Desde que... Porra, se você for ver, na nossa sociedade, mulher começou a trabalhar quando? 2000? Sei lá. Tipo, que foi aceito, que eu quero dizer, com sociedade.
Começa nos anos 80, mas aí vai melhorando só nos anos 90 mesmo, assim, historicamente falando. Só a partir de, tipo...
É, fazem...
Segunda metade dos anos 90, nada.
Sim, mas, cara, fazem 30 anos. Porra, 30 anos é quase a nossa idade, velho, tá ligado? Então, tipo, esse conceito que a gente tá... Que a gente aprendeu, vamos dizer assim, porque a gente recebeu isso, querendo ou não, com mais ou menos intensidade quando era criança. Mas, cara, é 30 anos só, tá ligado? Então é uma coisa relativamente nova. Tanto que tem... Já saíram estudos, inclusive, que CEOs mulheres têm menos burnout... A empresa como um todo tem menos burnout, tem menos funcionário... troca de funcionário. E aumenta os profits da empresa. Isso tem pesquisas. Inclusive, posso tentar achar de novo e botar aqui na descrição. Espero que eu ache, porque é uma pesquisa bem legal. Então, cara, essa porra tem que mudar, tá ligado? É isso, tem que mudar, não tem o que fazer, tem que mudar. E só que é muito difícil, porque a gente começa o nosso círculo RPG. RPG é uma bosta atrás da outra, fechado, homem branco, aqueles nerdola, estereótipo de nerd espinhento.
Não, os caras ficam pistola porque agora tem elfo negro.
Eu ia falar isso.
Elfo nem existe.
Eu quero falar isso. Não, Vitor, eu vou quebrar meu computador, velho. Pelo amor de Deus.
É o fim do mundo, mano. Quer dizer, ah, não, o elfo negro, tá, gente? As pessoas reclamarem disso. Deixar bem claro aqui.
É, o problema foi que saiu o teaser lá da série do Senhor dos Anéis, da Amazon, e aí tinha um elfo negro, e aí o pessoal, elfo negro, elfo são brancos. Ah, enfia no cu essa porra. Então,
o Tolkien não escreveu elfos negros.
Nossa, que ódio, velho. Enfim. Então essa porra aí é coisa de otário, tem que mudar mesmo. E é isso aí. Fiquei puto.
Dex, deixa eu só fazer um comentário. Eu vou usar minha cota de militância, que tá em stand-by algumas semanas aí, meses já.
Faz tá tempo acumulada, né? Tá acumulada, né, Fernando?
Faz tempo, né?
Vai.
Mas
é
que
você
falou de um negócio
de beisebol.
Que eu tive a oportunidade de estudar na faculdade, que é bem interessante. Que você falou que na nossa sociedade as mulheres só foram aceitas a trabalhar fora de casa, isso é um ponto importante, nos últimos 30, 40 anos, 50 que seja, chutando alto. E sobre isso, é interessante, depois eu vou tentar achar o texto e colocar aqui na descrição, pro pessoal ver.
Referências que... reais aí, estamos subindo na vida, temos referências reais.
É porque isso é um assunto sério, é um assunto bem interessante mesmo.
Não, Gabriel, eu tô feliz. É uma interjeição de felicidade. Pode continuar.
As teóricas do feminismo negro, principalmente, vão trazer uma coisa bem interessante, que é a... Eu tô citando livremente aqui, tá, gente? Do pouco que eu estudei. É a invisibilidade da mulher negra como mulher. Tanto que o texto que funda o feminismo negro, na meu entender, é o texto de uma abolicionista negra norte-americana, de nome muito difícil, eu vou tentar pôr aqui embaixo, mas que o texto chama E Eu Não Sou Uma Mulher, que ela fala, tipo, eu trabalho a minha vida toda, acho que ela foi ou filha de escravos, ou ela mesma foi escravizada, enfim. E ela trabalha a vida toda, ela sustenta os filhos dela sozinha a vida toda, e todas as coisas que a gente sabe que, principalmente mulheres negras, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, quanto em vários outros países, passam. E tem como agravante por conta não só do gênero, mas por conta da questão étnica de raça, por conta da questão da classe social, etc. Então, assim, eu concordo com o que você tá falando, mas é bom trazer que existem mulheres que trabalham desde sempre. E o trabalho delas nunca foi reconhecido, nunca foi valorizado, ainda não é. A gente pode entrar na discussão sobre a diferença entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, que é uma coisa mais complicada, e outra fita. Mas que o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, o trabalho de limpeza, o trabalho de criação dos filhos, o trabalho de todos isso, nunca foi considerado trabalho. E muito recentemente é remunerado e ainda de forma muito marginal. O trabalho que é valorizado por uma sociedade capitalista é o trabalho produtivo. Trabalho que cria valor, que cria mais-valia, que gera as né, que gira a sociedade, mas o trabalho
reprodutivo... Agrega valor ao camarote.
O trabalho reprodutivo, ele é completamente invisibilizado. Esse trabalho reprodutivo recai majoritariamente em cima das mulheres, principalmente das mulheres mais pobres, mulheres negras, etc. Então, acho que é importante colocar aqui essa reflexão de que a série não fala sobre isso, e eu fiz uma grande... fui longe. Mas a gente tem que pensar que tem pessoas que estão em posições muito mais violentadas e precarizadas, etc. Sabe? Com várias camadas de violência mesmo, sabe? De invisibilização, de exploração. Era só esse o ponto.
Isso é interessante que você falou, porque eu vou expor um caso meu que, obviamente, eu não quero me pôr numa posição de que eu sofri, sabe? Aquele negócio, eu sofri.
Racismo reverso.
É, essa porra. Mas é mais uma curiosidade que a minha mãe, ela parou, quando me teve, e meu irmão também, quando meu irmão ainda era criança, ela parou de trabalhar pra cuidar da gente. Então, ela trabalhava o dia inteiro, e aí ela deixava a gente na escola, e trabalhava só de manhã, e aí quando acabava a escola, ela pegava a gente e ficava em casa com a gente. Então, tipo, a carreira dela deu uma estagnada por causa da gente, assim. A gente já, tipo, discutiu isso. E ela falou, cara, foi uma decisão que eu tomei, porque a minha prioridade era cuidar de vocês. Então, tipo, a profissão dela virou cuidar da gente, assim. É tipo, esse... Eu achei interessante o que você falou, porque coube muito no contexto. A minha mãe escolheu fazer isso e... Ela falou, hoje eu poderia estar ganhando o triplo, por exemplo. Mas, não, foi a minha opção, foi cuidar e tudo mais. Então, obviamente que, né, branco, classe média e tudo mais... Mas eu achei interessante esse conceito de que, cara, minha mãe não trabalhou o tempo inteiro nessa parte produtiva, né? Ela trabalhou pra cuidar dos filhos, cuidar da casa, essa porra, e é um trabalho do caralho. Dois filhos de 5 e 10 anos, puta que pariu, né? Mas enfim, achei curioso.
E o foda do trabalho reprodutivo, que é esse de cuidado, tipo de reprodução mesmo, né? Em sentido mais amplo, é que ele é entendido como natural, sabe? É tipo, é papel da mulher. Eu não tô falando do caso da sua mãe, porque na minha família não foi muito diferente. No meu caso foi a minha avó que parou de trabalhar quando eu nasci. Mas assim, é o papel da mulher cuidar dos filhos. E é na maior parte das famílias, a sociedade como um todo, é isso. E é uma coisa naturalizada. O homem continua trabalhando fora de casa, etc. E a mulher fica em casa. Eu sei que isso é uma coisa ainda presente, mas mais histórica. Sei que existem muitas famílias hoje em dia que estão buscando formas de buscar alternativas mesmo pra isso, né? Pra, enfim, buscar relações um pouco mais igualitárias, um pouco mais justas em vários sentidos. Mas, Joey, a gente acabou pulando a sua vez, então, nessa discussão um pouco mais acadêmica da coisa.
Só deixa eu botar um ponto, curiosidade, que hoje em dia quem ganha mais é minha mãe e, tipo, sei lá, 3 vezes mais. Então, só, enfim. Que hoje, quem ganha, quem sustenta a casa é minha mãe, não meu pai. Então, como um exemplo também, que dona.
Então, assim, vocês terem pulado minha vez só exalta como o Brasil não dá certa representatividade para homens como eu, que são brancos e sofrem todo dia.
É porque empreender no Brasil é muito difícil. Empreender no Brasil.
Caralho, empreender é muito difícil.
Como é que eu vou ficar pagando o salário de mulher se ela vai estar 6 meses fora amamentando? Não, eu não consigo. Não consigo nem fingir. Desculpa, eu não consigo nem encenar. Não dá, cara.
Não dá, não dá.
Não rola. Mas. Não, de forma alguma, não se preocupem em ter pulado minha vez. Nem precisaria ter pedido desculpa nisso. Até porque vocês estão falando uma coisa. Super importante. É que o Fê falou aí, eu só tô...
Os caras tão tretando, os caras tão bravos.
O que eu ia falar?
Até perdeu o raciocínio.
Eu não sei, é que eu não sei mais o que eu posso acrescentar, mesmo porque eu não tenho muita propriedade pra falar no assunto, né? Quando a gente fala sobre leis trabalhistas e a jornada da mulher pra conquistar o que elas têm hoje, eu não me sinto nem um pouco apto e nem muito no direito de, assim, falar muito, né? Porque eu posso dar uma visão muito, muito errada. Embora, tipo, a minha visão, eu não... Primeiro que eu não tenho que achar nada, né? O que eu sei é que, porra, historicamente sempre foi uma merda todo o cenário. Demorou pra caralho pra conseguir dar uma melhorada. E hoje a gente está numa posição que, com certeza, é muito melhor há 30 anos atrás, que é, né, a época que vocês estavam comentando, só que ainda assim, sabe, tipo, acontece muita merda, que nem eu já contei aqui uma vez, relembro a história para o nosso público e para vocês, de que eu trabalho no meio de publicidade e marketing, que na teoria é o meio onde possui pessoas mais jovens e mais engajadas nesse tipo de discussão, e as agências e os ambientes, eles costumam ter a antiga hierarquia bem defasada, só que ainda assim, mesmo trabalhando no local onde as pessoas são super atualizadas e com conceitos corretos, eu já ouvi dizer que gerente de atendimento tinha que ser mulher e tinha que estar perfumada e bonita para atender cliente, tá ligado? Tanto é que eu só trabalhei com 2 gerentes de atendimento homem na minha vida. E isso ainda assim, você consegue perceber que ainda é um bagulho que tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. Eu só sei que eu fico muito feliz de estar numa empresa onde todos os casos de licença maternidade que eu vi foram feitos com excelência, assim. E eu digo excelência porque, ai, pô, não devia nem que, sabe, ter que parabenizar, porque deveria ser o mínimo, né? Isso é o que a empresa faz, é o mínimo que elas deveriam fazer, de fato. Só que se a gente levar em consideração a realidade que mulheres acabam sendo demitidas porque engravidam, é bom a gente exaltar aqueles que estão fazendo minimamente o bem, né? Então, eu não sei muito mais o que eu posso acrescentar. Eu acho que vocês foram muito corretos no que vocês falaram. Tipo, é verdade, o cenário é esse. E eu tava confiante de que a gente ia conseguir extrair alguma coisa desse episódio. Então, de um estereótipo muito merda que é mostrado na série, a gente conseguiu ter uma discussão que é muito importante pros dias atuais. E assim, gente, pra quem tá ouvindo, o estereótipo que eles colocam ali, não quer dizer que ele é 100% errado, não quer dizer que uma mulher não possa ter aqueles exatos desejos que aquelas mulheres estão tendo. Desejo de cada um, do que as pessoas querem ter na vida, não cabe a gente nem a ninguém a defender, a criticar e etc. A questão é que aquilo tem muitos problemas sociais que foram feitos em cima dessa imagem, né? Então essa é a questão aqui. Então, assim, eu só concordo com tudo que foi dito. Eu não tenho nem propriedade muito mais a acrescentar no assunto.
Eu queria puxar um gancho aqui, Fih.
Puxar um tiquinho. Que o Dex... só porque eu odeio profundamente a frase "é muito difícil empreender no Brasil", porque, tipo, não é o Brasil que é difícil de empreender, mano. É difícil de empreender em qualquer lugar do mundo, não é porque é o Brasil. Tipo,
é difícil,
você vai chegar,
tem que pagar imposto, tem que pagar funcionário.
Eu sei,
olha que absurdo.
Mas
não
quer dizer que você vai chegar
pagar funcionário no dia civil.
Mas, tipo, o que eu amo é que, tipo, é como se você, tipo, fosse chegar em Portugal e fosse, tipo, automático abrir um negócio. Sim. Tipo, não é, sabe?
Uma empresa com rendimento milionário por ano. Top.
Não, é ridículo, é ridículo.
Tipo, você vai botar o pé, tipo, na Suécia, você vai encontrar o Sven.
Exatamente.
E ele vai falar: "Aqui está a sua companhia, aproveite." Não é assim. Tudo bem, desculpa, pode continuar.
Fala
Dex,
aí,
eu só
Dex,
queria...
o que você ia falar?
Nossa, é foda. Não, eu queria puxar um gancho aqui interessante, que o Joey, você tem muita sorte, viu? Porque as agências, nossa, no Brasil é difícil, velho. Na agência que eu trabalhei, a amiga era assédio sexual, não, era assédio moral todo dia. Era essa parada do atendimento tem que ser mulher, não sei o quê. E ou se contratasse homem, eles falavam desse jeito. Ah, tem que ser gay. Tipo, assim, foda-se. Fala e não tá nem aí. Acho que esse cara deve...
Um dos gerentes de atendimento homem que eu tive era gay, então...
Então, pois é. Acho que eles falam tanto no dia a dia e não acontece nada que meio que foda-se, né? Acho que eles falam sem filtro. Mas, enfim. Então, realmente. E licença maternidade é uma palhaçada, né? Tipo, é ridículo. Primeiro que a mulher fica 6 meses. Segundo que o marido fica... Ou o homem, né? Sei lá.
Acho que é 4, né?
4... pior
não
ainda.
É 4
meses.
Acho que é 3 ou 4 meses.
E o cara fica uma semana... Tipo, no sistema de leis já tá estruturado que mulher, você fica em casa cuidando do filho, e homem, você vai trabalhar depois de uma semana e foda-se. E pra começar, que 4 meses não dá nem pra criança abrir o olho, né? Puta que pariu, ainda amamenta. Mas enfim, na Alemanha acho que são 2 anos que a mulher fica e 6 meses pro homem, sei lá, uma parada assim. Mas enfim, só uma curiosidade.
Isso aí é comunismo, hein? Isso aí é comunismo.
É?
Isso aí é comunismo.
Isso aí é comunismo. É, a Alemanha mais ou menos. E não pode ser demitida, tem umas vezes.
Não é comunismo. Não.
Nem um pouco, nem um pouco.
Definitivamente.
Bem longe, inclusive.
Eu te garanto que não é.
E um último caso que eu queria expor aqui, que aí é um exposed real, eu trabalhei numa empresa que... Nossa, a pessoa lá, uma pessoa ficou grávida e ela comentou com a chefe dela e o chefe dela falou, ah, então a gente vai ter que pensar, né, no seu futuro, não sei o quê, tipo, dando a entender que ela ia ser demitida e tava fodida. Aí ela fez um barraco lá e ela não foi demitida, graças a Deus, mas, porra, teve que fazer um barraco, entendeu? Tipo, enfim, tudo pau no cu, né? É isso.
Ah! Eu queria voltar. Você já esgotou sua cota, Felipe. Tô brincando, pode falar.
Problema de vocês.
Eu tô enchendo o saco. Falei, falei.
Não, o problema é seu, na verdade, porque você vai cortar depois, né? É, tipo, o problema é seu.
É que o Jeff falando, eu fui lembrando. Mas uma última coisa, que essa parada de você beber, aí voltando pra essa de se divertir, né? Você beber e do nada se vira pra um papo super culto, falando, ah, porque eu sou professor, e aí ela fala o método de não sei o quê, de não sei o quê, tipo, um algo super inteligente. E aí toca uma música e ela grita, de novo, vai pra pista dançar. Isso é o resumo de todos os rolês que eu participei na minha vida. Então isso é,
sim,
normal.
É, esse é o ponto, porque, tipo, a quantidade de, tipo, pessoas geniais que eu já encontrei, que, tipo, do,
sim,
nada,
cara,
tipo, tão... É normal.
Sim.
Isso é o Brasil. Tipo, isso é uma festa no Brasil.
Enfim, é isso.
É, eu acho que eu ia falar mais ou menos sobre isso, assim. Primeiro, falando que o Vi comentou lá atrás, sobre como essa cena específica é usada... Cara, me falta até palavra, eu não sei como que ela é usada, mas ela é usada, tipo, pra colocar como em choque, olha essa pessoa inteligente, como ela é fútil e vazia também. E, brother, é o que vocês falaram, tipo, é isso? Tem algum rolê que não é assim? Dos que poucos que eu fui, é assim, sabe? É mistura de papo altamente complexo com abraçar gritando bêbado que ama a pessoa, sabe? Tipo, é isso, assim.
É, inclusive, esses geralmente são os melhores rolês.
É. E a outra coisa que eu ia comentar antes é que... esse episódio eu achei ele interessante, por um lado, embora irritante essas coisas que a gente comentou, e problemático também, porque eu conheci várias Woo Girls e Woo Boys também, e Woo Pessoas, assim, vários, vários. E eu, estando na situação do Woo Pessoas, eu ajo como a Lily. Eu fico desconfortável usar, porque eu não sou assim. Não importa quanto álcool eu possa ingerir, eu não vou começar a gritar pra qualquer coisa. Eu simplesmente não funciona assim. E eu sempre me incomodei muito, a ponto de eu, tipo, não querer ficar no ambiente, porque eu brinco que pessoas felizes demais me irritam, e pessoas felizes demais bêbadas me irritam mais ainda. Então,
imagina o Rodrigo perto do Fernando.
Não, o Rodrigo é fofo, o Rodrigo é diferente. Se o Rodrigo começar a gritar U, eu vou dar um croque nele. Vou dar um beijo, né? O Rodrigo é maravilhoso. Enfim, o ponto é o seguinte. Esse episódio fez eu pensar, ainda que por um lado meio torto, que, essas pessoas são normais. 2, embora um pouco esquisitas, mas normais. 2, elas às vezes estão fazendo isso pra tentar lidar com uma falta. E tá todo mundo fazendo isso o tempo todo, com todas as coisas, sabe? Acho que grande, não entendo muito da psicanálise aqui, porque eu não manjo nada também, mas acho que grande parte das coisas que a gente faz, principalmente de lazer e de diversão e dos nossos interesses, assim, tem a ver com as faltas que a gente tenta preencher. E tudo bem, não tem problema. As pessoas encontram formas diferentes, sabe? Eu encontro alguma falta bizarra assistindo 6 horas de partidas de tênis no YouTube. E as
bate, bate de playboy no fim de semana.
E as pessoas encontram fazendo U na balada, entendeu? Então, beleza. Então, por esse lado, o episódio me fez pensar sobre isso. E eu acho que é uma coisa importante. Que antes eu só vi essas pessoas, tipo, nossa, que gente babaca, otária. É um pouco da arrogância da academia, eu admito. Mas não, mano. É gente normal. É só diferente, tá ligado? Não é pior ou melhor. Só não gosto e ninguém é obrigado a assistir 6 horas de tênis também. Beleza? É só essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês.
Beautiful.
Temos mais?
Pô, esse episódio foi bom.
Falando
aí.
Em
Eu gostei.
Válvula de escape, tá vindo aí a temporada 2022 da Fórmula 1.
Opa, deixar registrado aí. Fiquem atentos, hein? Atentas, atentes. Tá chegando, hein?
Um bate-batezinho de Playboy.
Domingo. A gente colocou o Joey no nosso grupo de WhatsApp.
Coitado.
De Fórmula 1 por livre e espontânea pressão, né, Joey? Ele falou: que grupo é esse?
É, eu só entrei lá, mas eu fiquei feliz que eu tô querendo.
Imagina o Joey. Tá lá um dia suave trabalhando e falou: que grupo do nada. É esse?
Eu vejo ali você foi adicionado no grupo Vrum Vrum.
Vrum Vrum. E o símbolo de um carrinho, fantástico.
Tantos sentidos nessa frase. Tantos sentidos.
Aí, quem que adicionou? Vejo lá, Dex. Eu falei, claro que tinha que ser o Hype Man. Aí fala, Manete, coloquei aqui e é isso aí. Beleza.
Pô, mas,
aí, mas eu não posso criticar, porque o que eu fiz no dia seguinte? Criei um grupo de esportes, com todo mundo que acompanha esportes.
É isso.
E aí, entendeu?
É, inclusive, amanhã, dia 17, tem o carro da Ferrari. E depois já vai ter o carro da Mercedes. Então.
Esse que queremos. Né? Tudo bem.
Louco.
Pode seguir.
O hype do cara chega do nível que ele fica acompanhando a live de lançamento do carro, Brasil.
Óbvio.
Não!
Não é a corrida, claro, não é o treino. É
o Dex tinha 10 jogos de hockey aberto na desktop dele outro dia. 10.
Eu não quero mais falar com vocês.
Se não temos mais nada a falar sobre esse episódio, que deu pano pra manga, pelo menos, né? Deu discussão, deu debate.
Nice.
Vamos passar para as recomendações, mas não sem antes. Felipe, Dex, se alguém quiser conversar conosco, compartilhar as reflexões, críticas, sugestões, mensagens de amor e lista de desejo da Amazon, como que elas podem fazer?
Oh, esse último é interessante. Elas podem fazer através do e-mail depoisdasduas.podcast@gmail.com. Lembrando aqui do nosso tradicional aviso que você pode pôr ponto depois de todas as letras, sem ponto nenhum. Cansei já, enfim.
Você pode escrever do jeito que você quiser, praticamente.
Cansei. Faz aí o que você quiser, fundos.
Ou nas nossas redes sociais.
Isso, exatamente.
@dd2pod.
E se você quiser ver a gravação desse podcast ao vivo, todas as... Que dia hoje?
Quartas.
Hoje é quarta-feira.
Nossa, eu tô perdido no espaço-tempo, por exemplo. Todas as quartas-feiras, às 8 ou 8h30 da noite, a gente vai avisar, conforme a coisa for. Na Twitch, twitch.tv/depoisdasduas, ou no Spotify, ou no seu agregador de podcast favorito, todas as terças-feiras da semana seguinte, também às 8 horas.
Errou. YouTube ao vivo também.
No YouTube ao vivo também.
Depois das duas. Vai estar todas as inscrições aqui.
Tudo depois das duas. E
nossas redes pessoais.
Uma coisa bem legal que o Spotify acrescentou, ele acrescentou duas coisas. Que a primeira é agora você pode votar no seu podcast. Então dá pra pôr estrelinhas.
Verdade.
Igual do Apple.
Dá 5 estrelinhas.
Pra nós.
Dá 5 estrelas. E a segunda, isso quem tá postando tem que configurar, mas você pode pôr perguntas. E aí você responde lá e a gente vê. E você pode pôr, tipo uma pool, assim, aí você vota lá. E são bem legais, a gente vai tentar pôr todo episódio, né, eu acho. Vou tentar fazer todo episódio. Vai aparecer lá.
Consegui colocar alguma coisa.
Bota, testa lá, tipo, bota lá pra fazer o teste desse episódio. França e Suécia são o mesmo país? Sim ou não?
Cara, essa é uma boa. Essa é uma boa. Gostei.
Só vai saber responder quem chegou até o final.
Eu gostei muito dessa fala do Barney, porque ela exemplifica perfeitamente a educação americana.
Nossa,
exatamente.
É verdade.
Muito bem, meninos. Então vamos passar para as recomendações da semana. Vamos começar com o Dex. Dex, o que você recomendará para os nossos queridos ouvintes?
Eu vou recomendar duas coisinhas. A primeira é uma banda que eu estou completamente viciado, que chama Pentakill. É uma banda de metal. Então, se você não gosta de rock, metal, enfim, não é pra você. Mas se você gosta, eu recomendo uma Pentakill. Não vai... Depois vocês pesquisam de quem que é essa banda, mas não...
Não, fala da
verdade. Não, vou falar. Mas não vem... Não tenham preconceitos, porque ela é da Riot Games. Ela é uma banda de um joguinho
de LOL,
maguinho.
A Riot Games está se transformando no Google, né? Porque os caras é jogo, é banda, é fazedor de série da Netflix.
Não, eles são muito picos. Assim, o LOL em si eu joguei poucas vezes. É um jogo interessante, tipo, é um estilo que eu não curto muito. Mas o que tem de coisa externa da Riot é muito foda. Os caras são muito foda mesmo. É, tudo que eles fazem é um bagulho absurdo. E não sei se vocês já ouviram falar do KDA, que é uma banda de K-pop, que ficou bem famosa, também é da Riot. E eles estão lançando um monte de banda aí. Vai ter uma de eletrônico, eu acho, ou reggae, não sei. Tipo, uma brisa dessa, assim. É, tipo, eu lembro que era um gênero aleatório, assim, tipo, reggae, sei lá. Sei lá, enfim. É isso aí. É... Pentakill. E a minha segunda recomendação é um podcast, o meu segundo podcast. É um podcast novo que eu estou fazendo com a minha querida Rafinha, que chama Puck Que Pariu, que a gente fala sobre hóquei no gelo. Entendeu? O trocadilho do punk.
Eu não sabia disso. Onde é que tá?
Tá no Spotify, filho. E no todos os agregadores de podcasts favoritos. Só procura lá.
Já punk tem episódio? Que já pariu. Tem episódio?
Já tem dois episódios. Já editei mais dois. Estão dois postados, só que em rascunho, né? Não ainda soltei.
Eu não sabia. Punk que...
O cara não vê o grupo, né? Claramente.
Fantástico. Não vejo. Não dá pra acompanhar o grupo.
Não, justo. É 600 mensagens
que
todo
legal.
Dia.
Que legal.
Mas a gente tava discutindo o nome, eu falei, punk que pariu. Aí eu pensei, alguma coisa com punk. Punk que pariu, tipo, aí eu falei, não, é isso. Perfeito. E aí ficou.
É por isso que ele trabalha com publicidade.
É.
Mano, punk que pariu. Faz sentido. É um bom nome, parabéns.
Punk que pariu é um bom nome. E é isso aí, então acompanha lá, a gente vai postar episódios curtinhos. E pra você que não entende rock, mas tem vontade de ver, ou pra você que já entende rock e... Enfim, né? A gente fala sobre rock aí no gelo e essas loucuras aí.
Outra porradaria de Playboy. Só que é porradaria sem carro.
Sim.
É porradaria de Playboy canadense, né?
Playboy canadense. Inclusive, eu li um artigo hoje muito interessante, que é problemático, obviamente, mas acho que menos de 5% de todos os jogadores de hóquei são negros. E não tem nenhum, zero, assumido LGBTQIA+, qualquer um, qualquer tipo de assumido, né? Então, enfim, foda, né? Mas...
Foda.
Infelizmente.
E você, Joe, o que, que você tem pra nós de recomendação no dia de hoje?
Então, eu não sei se eu já recomendei isso daqui, se eu já recomendei, perdão por vocês ouvirem de novo, mas é o serviço do Xbox Game Pass, especialmente o plano de assinatura que permite você jogar jogos em nuvem. Porque isso é uma maneira de jogar joguinhos muito acessível pra quem não tem um console, ou então um PC gamer. Se você tem só aquele notebook ali, tipo, mais simples para tarefas diárias que não rodariam jogos pesados, esse plano de jogar jogos em nuvens, ele é excelente porque, primeiro, você não precisa instalar o jogo e você não vai gastar a sua memória. E segundo, não é o seu PC que vai processar o jogo. Ele processa lá no servidor e ele só reproduz no seu, no, na sua máquina. Então é como se você estivesse rodando um vídeo de YouTube, por exemplo. E aí você consegue jogar joguinhos, olha só. Sem ter que depender de gastar dinheiro para comprar um console e coisas do tipo. E tem uma seleção muito grande de jogos ali. Tem mais de 100 jogos. Então é um negócio excelente. Custa R$44,90 por mês, né? R$45. Só que... Alguns é o preço da Netflix e... Você economiza aí uns 5, 6 mil reais para comprar um console ou um PC gamer. Então... Acho que vale a pena. Então é isso aí.
Você me permite acrescentar um negócio, Ti? Quando o Google Stadia falou que ia lançar essa porra de streaming de jogo e tal, todo mundo meteu o pau, ficou xingando. Numa internet de 10 mega consegue rodar com fluidez sem nenhum problema, o que hoje em dia é bem acessível, bem mais acessível, né? É, melhor dizendo. E eu testei. Eu testei 4 jogos e... Mano, tudo perfeito. Show. Então, funciona mesmo, velho. O bagulho é brabo.
Acho que melhoraram bastante da hora de quando lançou, né? Porque quando lançou,
total,
eu vi tipo, muitas críticas. Que você tinha internets muito boas, muito estáveis e rápidas que não funcionavam. Acho que o serviço foi bem atualizado e consertado.
Que bom. Vai ser o futuro, né? Já não tem mídia física, não vai mais ter nem download.
Cara,
mas...
Que mim, saudade. Pior... Ai, que saudade do joguinho que vinha com manual. Puta, era isso.
A pior merda pra mim que eles inventaram com a era moderna de jogos é você ter que instalar o jogo, tipo, e gastar o seu espaço de armazenamento. Tipo, cara, saudades de um memory card, tá ligado? Isso
pois
é um bagulho. Porra, demora pra instalar, você não consegue instalar tudo porque, sabe, não.
Tá lotado.
O jogo atual
e quando
é tipo,
vem dois
30 gigas.
E quando vem dois discos? Que você tem que instalar um disco, metade do peso da caixa só pra instalar, velho.
Pois é, então. E aí esse bagulho, meu, é realmente o streaming é o futuro de tudo. Eu lembro numa época que eu tava ainda em aulas lá na Casper, vivi a lembrar disso, a gente tinha um professor de economia que ele falava o seguinte, naquela época ele já falava, video on demand é o futuro e vai colocar tipo TV a cabo e TV por assinatura no chinelo, só que só não domina agora, isso naquele ano de 2016, porque o esporte e futebol ainda só é transmitido na TV. Só que agora o cenário já é diferente. Então você já consegue assistir futebol no streaming, tá ligado?
Hoje eu tava assistindo a Champions League na HBO, por exemplo.
Pois é, cara. Eu assisto a Champions League... O primeiro streaming que eu assisti a Champions League foi no Facebook. E isso era 18-19, sabe? E agora já tem Paulistão, já tem Brasileiro, já tem nego na live, na Twitch, né? Que no Casemiro, transmitindo... Cara, é muito mais acessível, é muito mais engajador, tá ligado? E pros jogos é a mesma tendência. Você poder... Cara, pra quem não tem dinheiro, é o que eu tô falando, pra quem não tem dinheiro pra comprar um PC, tipo, porra, como é que eu vou jogar um Cyberpunk da vida? Como é que eu vou
ou
jogar
que não
um
tem
bagulho?
Espaço mesmo, tipo, eu não tenho espaço pra ter um PC gamer em casa, por exemplo.
Exatamente, mas, tipo, espaço físico até pra encaixar ali uma CPU, um monitor, não tem, às vezes não dá, tá ligado? E isso, você, meu, assina ali, pum, abre aqui, e detalhe, esse bagulho do Game Pass você pode jogar no celular, você consegue jogar os jogos no celular, cara.
Que viagem, essa é coisa de maluco.
Tá ligado? Aquele bagulho que você compra que é tipo um controle que você encaixa o celular e fica meio que um vídeo. Você pode jogar no celular, truta, tá ligado?
E logo mais tem o Steam Deck, né? Que vai vir também.
Steam Deck
pra sair também, que vai entrar nessa vibe aí também, porque é tudo streamado.
Se a
então,
gente encontrar.
Muito mais acessível, cara.
Na hora da edição, Deck, você vê se você acha uns artigos, algumas coisas falando sobre stream de jogos pra colocar aqui de informação extra. Deve ter bastante coisa sobre. Acho que é legal pra quem quiser se informar mais. E você, Vives, o que você passa pra nós hoje?
Eu vou fazer um jabá, assim como meu colega Dex.
Olha o outro jabá
semana, aí, porque essa semana é uma semana muito importante pra mim. Porque esta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, pra você que vai estar ouvindo gravado, já vai ter estreado, mas pra você que está ouvindo ao vivo, estreia esta sexta-feira. Estreia a primeira série de ficção em que eu trabalhei como assistente de roteiro. Que é a série
Victor.
Love.
Do... Tem IMDb.
Tem IMDb. É, eu que fiz o IMDb da série, inclusive. Sim. E vai estar disponível, vai entrar na Amazon Prime nessa sexta-feira. Ela é original da Amazon Prime, então vai ser uma das primeiras séries de ficção brasileiras a entrar no catálogo. Não é a primeira mais, se eu não me engano, mas é uma das primeiras. E é bem legal isso. A série eu sou suspeito pra falar, mas a série é bem interessante. É, não é série pra ver com mamãe e papai, é uma série de bastante sexo e drogas. Mas é uma série sobre relacionamentos, e ela não é só sobre sexo e drogas, ela fala sobre família, ela fala sobre responsabilidades, ela fala sobre relacionamentos e sexualidades e identidade de gênero e tal. E são vários assuntos muito interessantes, e é uma série 100% brasileira. E me diverti muito fazendo nesses últimos 3 anos aí. E tô muito orgulhoso do trabalho que eu acompanhei e que eu desenvolvi na série. Gostaria muito que vocês assistissem. Vai estar disponível no Amazon Prime. Se você não tem Amazon Prime, tem 30 dias de graça. Vai lá, prestigia, dá audiência pra nós. E quem sabe a gente consegue fechar uma segunda temporada aí. Veremos.
Parabéns, Vivi.
Palmas pro Vivi,
Você nos orgulha, garoto. Muito bom. Eu já falei pro Victor. Eu já falei pra ele quando a gente tava na faculdade.
Vocês acham que eu que vou ter a lancha? Quem vai ser esse produtor de filme?
Fazer um projeto grande. Se você não me chamar pra participar do projeto, eu corto a amizade.
Me chama pra carregar mala, pra te pegar água, ó, qualquer coisa.
O Brasil e o mundo inteiro já tá sabendo disso. Então...
Tá bom, enrolar, ok. Pode deixar, tio. Tem uma lista bem grande de pessoas que já me pediram.
Fio.
Parabéns.
Tem muito fio.
Pelo trabalho. Obrigado. E estamos ansiosos pra assistir. Semana que vem a gente volta aqui com os comentários da série.
Eu vou colocar o trailer. Eu vou disponibilizar o trailer aqui embaixo pra vocês assistirem. Já tá no YouTube. E vocês podem ir lá ver e assistir o trailer.
Eu tenho uma ideia. Desculpa, pode falar aí a primeira pergunta dele.
Eu acho que sai às 6 da tarde. Eu acho que é sexta-feira, às 6 da tarde. Eu não sei exatamente porque eu não tô cuidando dessa parte. Mas
vai sair tudo junto?
É, pergunta se tem horário de lançamento.
Também não sei. Também não sei como que vai ser. Eu realmente não sei. É que essa parte não sou eu que cuido. Essa parte é outro setor.
Demorou.
É. Pior que é o PR. Quem faz isso é o PR da Amazon, não é a gente. Então, é tipo.
Essa parte é dos marqueteiros.
Ó, se for 3 episódios, apareça. Para o nosso público ouvinte. Mandem pra gente por e-mail, por mensagem, no Twitter, onde vocês acharem melhor. Se vocês querem que ao final dessa temporada a gente grave um episódio especial comentando nossas impressões da série do Vivi.
Olha, essa é uma boa.
Se a gente gravar, eu vou verificar com o meu, chefe se eu posso dar curiosidades e.
Nice, isso é nice, hein?
E infos legais sobre a série.
Entrega, entrega tudo, foda-se. Então, manda pra gente aí se vocês querem aí.
É importante, é importante.
Se o Vi não conseguir dar informações, ele vai ficar só parado por 1 hora e meia enquanto a gente fala.
Eu não posso confirmar nem negar essa informação.
Exatamente. Não, mas muito legal. E a minha recomendação de hoje, uma é algo que eu tinha pensado antes e uma é uma coisa que surgiu durante o episódio. Primeiro, a segunda, eu vou indicar um livro que fala bastante, foi onde eu aprendi muito sobre esse assunto que eu estava comentando sobre, enfim, a posição da mulher, principalmente da mulher negra e tudo mais, que é o livro da Angela Davis, chamado, eu sempre confundo o nome, deixa eu pegar aqui, que tá aqui em cima.
Mulheres, Raça e...
Isso, Mulheres, Raça e Classe. Vai estar aqui o link na descrição. Livro muito bom, muito importante. E a segunda
recomendação. Um clássico do gênero.
Que foi, Vitor?
Um clássico do gênero de pesquisas de feminismo negro.
Um livro muito importante. E a segunda recomendação é uma série documental que eu ainda não terminei de assistir, então leve isso em consideração se você for acatar a minha recomendação. Mas é a série Explicando, da Netflix. E o Explicando tem muitas...
Muitos spin-offs. É bem legal.
Tem Explicando várias coisas. Eu indico tudo como de forma completa, mas eu indico principalmente o Explicando a Mente, que foi o que eu assisti mais. Eu vi a primeira temporada, tem uma segunda, e é bem legal. Tem informações muito interessantes sobre esse assunto meio bizarro que é a mente. E tem várias coisas. Tem explicando sexo, explicando dinheiro, explicando geral, tem um monte de coisa. Recomendo.
Fê,
eu
vou me lembrar depois de passar duas séries que o Vox, que é quem desenvolveu essa série pra Netflix, fez no canal. Eles são uma página de notícias, né? Pra quem não sabe, o Vox é uma página de notícias digital.
O podcast deles, que é bem legal.
Tem duas séries muito legais que eles fizeram no YouTube, que acho que vai ser bem legal pra você, que é Vox Missing Chapter, que fala sobre exclusão de povos de cor, povos não brancos nos Estados Unidos, e vários processos de racismo, vários processos de perseguição. E uma que é bem legal, que eu gosto bastante por razões meio óbvias, que é Vox Dark Room, que fala sobre... que conta a história por trás de fotografias icônicas da história do século XX. Então é bem legal, assim.
Legal. Conseguir ouvir, depois manda o link pra gente pôr aqui na descrição também. Fica pra galera. Muito bacana.
Desculpa aí a indicação paralela, mas o Vox é um canal que eu gosto bastante mesmo.
Fica então as recomendações, múltiplas recomendações hoje, hein? Tem pra todos os gostos, de videogames, a livros, a séries, a documentários, a um monte de coisa. Então, gente, obrigado aos meus colegas aqui, obrigado ao pessoal do chat, obrigado ao pessoal que nos ouve depois de editado. Um beijo e nós nos vemos depois das luzes.
Tchau!